Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sem avisar, sem pedir a sua autorização prévia, eu estou usando os seus ouvidos preciosos como cobaia para um pequeno teste de microfone. Na verdade, eu queria ver como fica um certo arranjo aqui usando um outro microfone que eu quase nunca uso, acho que eu nunca tinha usado para gravar o radinho, e eu vou pedir a opinião de vocês se notaram alguma diferença, se tem reverberação, se está mais grave, se está mais agudo. Eu espero que funcione. A questão é interessante, eu já comentei aqui algumas vezes, aliás, vale até a pena chamar a atenção para o modus operandi, a maneira como eu gravo o radinho. Como eu gravo o radinho? Apertando o botão REC, simples. Não importa o microfone ou o aparelho que eu esteja usando, o que eu faço é começar a gravar e falo ininterruptamente até o final, a menos que eu tenha uma crise de tosse ou alguma coisa parecida, que aí eu tento dar uma pausa antes, mas normalmente eu falo de absoluto improviso e falo ininterruptamente até o final, então não tem edição, não tem vinheta, não tem trecho pré-gravado, não tem nada. Né? Mas a questão da qualidade do som é um tema que eu tenho cada vez mais me preocupado, porque eu acho que eu ando abusando da paciência alheia. Né? Quando eu comparo aí com outras fontes de deleite cerebral, eu percebo que, né, muitas vezes as pessoas gravam em condições um pouco melhores. Então, testar os microfones assim ao vivo, eu sei que não é exatamente ideal, mas a opinião de vocês às vezes é mais importante que o meu próprio julgamento. Aliás, agradeço a todos que andaram me pagando um café naquela plataforma chamada Coffee, porque eu vou usar esses cafés justamente para comprar um microfone diferente. Vamos ver se vai ficar melhor. Então, portanto, aguardo aí os feedbacks sobre a qualidade final dessa gravação. Falando em qualidade final dessa gravação, eu ontem escutei um podcast do Science Friday, que eu adoro, já estou sempre elogiando aqui o trabalho do Ira Flero, sobre audição, sobre mais especificamente problemas de audição. E eu vou fazer um parêntese aqui, acho que essa questão é especialmente sensível para mim, porque na minha família eu acho que existe um risco de perda de audição. A mãe do meu pai perdeu a audição, perdeu bastante a audição no final da vida. Né? Papai brincava que, ó, quer ver como ela na verdade escuta? Mamãe trouxe um pouco, achei dinheiro, pronto, ela escutava na hora. Não, mas brincadeiras à parte, realmente ela teve aí uma perda considerável de audição. Papai também teve uma queda, está com uma queda brutal de audição. Aliás, fica a dica, caso vocês tenham algum parente, alguma pessoa querida que não ouça direito, o que tem salvado a minha pátria nesses dias é justamente um aplicativo do Google chamado Live Transcribe. O aplicativo não poderia ser mais simples, ele é gratuito. Quando você aciona o aplicativo, você seleciona a língua, né, que ele deve funcionar, e aí você, o que estiver sendo dito, o que eu falar, ele transcreve imediatamente em texto com as letras bem grandes. Isso tem salvado a pátria, porque a gente está cuidando do meu pai, levando ele para lá e para cá, e para uma pessoa com audição prejudicada, isso deve ser bastante angustiante. Né? Então, para não ficar berrando como um louco, ainda mais em ambientes públicos, o que eu tenho feito é falar nesse aplicativo, ele transcreve em tempo real, portanto fica a dica. Então, outra dica é a seguinte, isso é até uma informação que veio à tona nesse podcast que eu estou recomendando aqui do Science Friday. O tempo médio para que alguém tome alguma providência com relação à perda de audição é 10 anos. Ou seja, quando você começa a perceber que você não ouve mais com a mesma, né, acuidade, com a mesma sensibilidade, você demora 10 anos, em média, para fazer alguma coisa a respeito. Por quê? Inúmeras questões, e eles discutem isso, uma delas, inclusive, é a vaidade. Muita gente, muito idoso, o papai foi um deles, inclusive, reluta imensamente em usar qualquer coisa que passe a impressão de senilidade, de decrepitude, de fraqueza. E o aparelho auditivo parece ser, não sei, é quase um tabu. Eles contam nessa entrevista de ontem que eles estão contando de um programa de entrevistas americano, em que a pauta era justamente a audição, e o apresentador e um dos entrevistados, os dois usavam aparelho de audição e nenhum deles assumiu. Seria o momento de assumir, né? Você está fazendo uma reportagem sobre problema de audição, assume, olha, eu estou usando e isso é bom para mim. Não, não assumiram. Então, voltando aqui para a minha história pessoal, papai demorou imensamente a aceitar o problema. E o que acontece, e fica a dica para vocês pegarem no pé de todo idoso, né, que é um pouco mais recalcitrante, vamos usar uma palavra bonita para não dizer teimoso, quanto mais você espera para adotar um aparelho qualquer, pior é, muito pior. Porque o que acaba acontecendo, isso eu ouvi já de especialistas na área, o cérebro começa a desacostumar de alguns tipos de som, ele desaprende. Então, quando você coloca um aparelho e a pessoa volta a ouvir um som que ela tinha deixado de ouvir, ela não sabe mais o que é. Então, por exemplo, uma torneira aberta que faz um som que a gente costuma chamar de ruído branco, né? Que é um som que cobre várias frequências. A pessoa fica desnorteada, o que está acontecendo, né? E, na verdade, a audição, isso é o que aparece também no podcast de ontem, ela é mais complexa do que parece, né? Para eu gravar esse podcast aqui, basta um microfone, ele transforma, né, essas variações da pressão do ar em sinais elétricos. Esse sinal elétrico é transformado num sinal digital, esse sinal digital é gravado, né, num aplicativo. Ponto. É simples assim, não tem muito segredo. É uma série de conversões, né? De pressão atmosférica, de pressão do gás, do ar, para um sinal elétrico, do elétrico para o digital. A audição humana é muito mais complicada, porque, na real, o cérebro, em tempo real, ao mesmo tempo que você está ouvindo, ele está fazendo toda uma inteligência ali para separar o que, que é ruído, o que, que é a pessoa falando na sua frente, quem está falando o quê, onde essa pessoa está. Essas informações são calculadas em tempo real. Então, a audição não é só um processo passivo, não é que o teu ouvido é um microfone. Na verdade, o número de nervos que saem do ouvido para o cérebro é equivalente ao número de nervos que saem do cérebro para o ouvido. O cérebro está interagindo o tempo todo com o ouvido, e isso um aparelho não consegue replicar direito. Então, quanto mais alguém demora para... Tudo bem que os aparelhos costumam ser muito caros, sobretudo aqui no Brasil, e é caro mesmo, né? Mas é fundamental. Então, estou dando essa dica toda, porque aliás, não só uma questão de idade, né? Tem um outro artigo que fala sobre a idade também, mas tudo bem. É uma questão de uso e abuso. Talvez a geração de vocês seja mais surda ou fique surda antes da minha, simplesmente porque na minha adolescência ninguém tinha iPod, ninguém tinha iPhone, os Walkmans apareceram quando eu já tinha, sei lá, quase 18 anos, e quando eu já tinha 16 anos, não sei, e mesmo assim eles não eram tão potentes, você não enfiava nada dentro do ouvido para ficar bombando alguma coisa em volume altíssimo, como é o que acontece com iPods, etc, etc, etc. Não, a minha geração foi menos exposta. Talvez eu tenha tido aí alguma perda, não é porque você vai em shows, se bem que eu fui pouquíssimo em show na vida inteira, mas eu trabalhei em TV no começo, antes de trabalhar com internet, e você é exposto a realmente ruídos bastante expressivos. Mas hoje, se você usa fone de ouvido ouvindo música alta, se você vai em shows achando que tudo bem, eu sou jovem, não vai acontecer nada, saiba que todo abuso provoca um dano no seu ouvido e esse dano não recupera. Isso é uma coisa que a medicina ainda não sabe como fazer, que é como recuperar qualquer problema. O episódio de ontem comenta sobre aliás, eu não sei como é que chama isso em português. Em inglês, eles usam uma palavra latina chamada tinnitus. Tinnitus é quando você ouve lá no fundo algum tipo de som contínuo. Pode ser um chiado, pode ser um pi. Cada pessoa que tem tinnitus, ouve tinnitus numa frequência diferente. Mas é como se fosse um som que nunca para, o que é relativamente... Eu acho que, felizmente, eu ainda não tenho, muita gente tem, e não tem o que fazer. Não tem remédio para isso, tem tratamentos meio paliativos, e, na verdade, é um som fantasma, porque não existe um sinal. não tem nada acontecendo em nenhum lugar, é o cérebro se equivocando. Uma das teorias é que o cérebro está acostumado a receber informação em todas as frequências que o ouvido acompanha. Quando uma dessas frequências para de funcionar, o cérebro fica sem saber o que fazer e ele preenche aquilo como informação fantasma. Então é isso que acontece com pessoas que têm tinnitus. Então fica a dica aqui, pelo amor de Deus, cuidem da sua audição, não abusem. E para vocês terem uma ideia, eu carrego na minha bolsa um tubinho que tem dois pluguezinhos, que são pluguezinhos para músicos, né? São dois pluguezinhos de silicone para reduzir o ruído ambiente. Então, se por acaso eu vou a um show, se por acaso eu vou a uma festa de, sabe, de formatura, que é uma tortura chinesa, né? Os caras colocam aquela música que você sente praticamente no seu esôfago. Eu coloco aquilo para tornar a vida minimamente suportável. É bom também quando você está sozinho num restaurante e do lado tem duas pessoas papagaiando besteiras, né? Então você coloca aquilo, você deixa de ouvir as besteiras e as pessoas subitamente parecem mais inteligentes do que elas são. Então fica a dica, eu não estou brincando, se vocês quiserem eu dou dica de marcas, eu já testei dois, três plugs diferentes, eu tenho um de titânio, eu realmente tento preservar porque eu sei o problema que é. O quanto isola. Aliás, outra dica, pessoas com perda de audição é muito mais rápido o processo de senilidade, porque ela se isola, ela não participa da vida familiar e a pessoa começa a pirar. Portanto, se você gosta de bombardear, de comprar fone de ouvido que bombardeia os seus tímpanos, pense duas vezes, né? A idade chega. E aí tem um artigo interessante aqui, é um pouco técnico, mas mostrando que uma boa parte da perda de audição que eles estão percebendo aqui é justamente pela perda dentro do seu ouvido. Você tem lá uns cabelinhos que quando, né, eles estão dentro de um fluido, quando o fluido vibra, quando o fluido mexe, os cabelinhos, né, traduzem aquilo em sinais elétricos. Pois bem, quando você abusa da sua orelha, alguns desses cabelinhos caem e não voltam nunca mais. É uma calvície interna. Não bom, tá bom? Então, bom, já que eu falei, vou mudar um pouco de assunto, mas continuando nessa linha, tem um artigo interessante aqui sobre por que a gente se arrepia. Em inglês chama goosebumps, pele de ganso. Por que que a gente arrepia? Bom, uma das teses, foi o que eu ouvi a vida inteira, que isso seria um vestígio de um tempo em que a gente era muito mais peludo, né, como os nossos queridos primatas parentes, e que quando está frio, o pelo se eriça para justamente favorecer a retenção do calorzinho, né, do ar quente debaixo do pelo. A questão é, a gente não é peludo desse jeito faz muito tempo, abstraindo alguns atores famosos da Globo, mas tudo bem. Por que que a gente até hoje tem uma reação dessa se faz tanto tempo assim que a gente não tem mais uma camada pilosa protetora? Eles estão descobrindo, os pesquisadores descobriram que talvez a razão seja outra, o mecanismo talvez seja outro. Quando faz frio e você se arrepia, um músculo eriça o seu pelinho, né? Ele fica, um pouco mais vertical, e, ao mesmo tempo, ele pressiona, ele estimula uma célula-tronco, que é uma célula-tronco. Para quem não lembra, células-tronco são células que têm a capacidade de virar qualquer coisa. São células aí que nem o Coringa no baralho, né? Então, ele pressiona as células-tronco que fazem o quê? Nascem mais cabelo. Simplesmente assim, é o sinal para que o corpo produza mais pelos. Então é uma maneira do corpo saber quando ele tem que produzir mais pelos ou não. Agora, se você está ficando careca e quiser botar a cabeça no freezer, eu acho que é estender um pouco as conclusões. Melhor não. Acho que não é isso que funciona. Falando continuando nessa história de ciência, uma questão interessante aqui, esses dias estão um pouco confusos, e eu confesso que agora de manhã eu fiz meu café sozinho, minha mulher não está, a gente normalmente toma um café juntos, ela não está aqui em casa no momento, Então, eu acabei fazendo meu próprio café e tomei o café sozinho e vou daqui a pouco lavar a louça. Deixei a pilha de louça ali para eu lavar daqui a pouco. E deixar a louça empilhada parece que não é só um atributo de homens um pouco descuidados, mas também de cientistas que às vezes vão embora e largam as coisas ali. Eu me lembro vagamente que a descoberta da penicilina foi uma coisa parecida. O cara deixou um experimento ali exposto, deixou a janela aberta, quando ele voltou, né, você tinha ali uma colônia de bactérias que matou tudo que ele tinha ali, descobriu a penicilina porque ele foi descuidado. Pois bem, uma outra descoberta dessas interessante, um cientista estava fazendo experimentos com metais, ele estava fazendo experimentos com manganês. Então ele pegou um jarro ali com manganês e deixou aberto, esqueceu e tal. Aí quando ele volta, depois de um tempo, o manganês está coberto por uma película estranha. Ele falou, peraí, o que aconteceu aqui? Será? A moral da história, ele descobriu uma bactéria que se alimenta do metal. Uma bactéria, vou repetir, que se alimenta de manganês. E falou, uau, na verdade os cientistas já imaginavam que houvesse uma criatura assim. Tudo indica que essa bactéria não é uma bactéria rara, que ela talvez esteja aí na água da torneira, sei lá, na água por aí. E não é tão estranho assim, porque na verdade, quando a vida começou, as circunstâncias eram outras. Então é perfeitamente possível que a gente tenha começado o processo da vida não fazendo fotossíntese. Fotossíntese. A gente começou fazendo quimiossíntese. Quimiossíntese. Síntese a partir de substâncias químicas, não tanto da luz. Então essa bactéria que ele descobriu porque ele foi meio relapso, que ele foi meio descuidado, ela tem a capacidade de comer manganês, simples assim. Isso me faz lembrar, quando eu era criança, tinha um desenho japonês que chamava Guzula, deve ser não, aí uma corruptela de Godzilla. Guzula era um garoto japonês que tinha um alienígena, que era tipo, parecia um dinossauro, escondido no quarto, ninguém podia ver, né, o alienígena dele, e que chamava Guzula, que era muito engraçado, e o Guzula comia ferro. Então vivia colocando o garoto em confusão, porque comia o carro do pai, comia o pilar da ponte. Pois bem, descobriram uma bactéria Guzula, muito curioso isso. E voltando a essa questão de origem da vida, ontem eu ouvi um podcast fenomenal. De novo, eu vou falar do Infinite Monkey Cage, do Brian Cox. É um podcast da BBC que os apresentadores, um é um comediante, o outro é um físico. Então eles fazem uma dupla legal, porque o físico, ele faz aquele papel do cara que pensa mais ou menos como Spock, né? Ele é racional, ele não acha graça em nada, ele vai querer explicar tudo pela ciência, ele é o estraga prazeres, etc. E o cômico, o comediante, ele é realmente maravilhoso. E eles trouxeram vários especialistas, incluindo um prêmio Nobel. É isso que é o bom da BBC, né? De um bom canal de jornalismo. Os caras têm acesso a gente de peso. Para falar nada mais, nada menos do que sobre a origem da vida. E aí foi fascinante, porque você está vendo ali cientistas de ponta, né? Quem realmente tem alguma coisa para dizer. E o mais interessante é você ver o quanto esses caras estão completamente ainda aturdidos pelo milagre que é a vida, até na tentativa de definir o que é exatamente vida. Como é que você define vida? Nossa, os cientistas ficaram numa saia justa danada. Então tem várias definições possíveis. Não, vida é um organismo está vivo quando ele se multiplica e ele passa por um processo de seleção natural. Não, tem outra definição. Não, é quando ele consome energia e ele faz isso, ele faz aquilo. Mas o que acontece? Vírus, na maior parte dessas definições, o vírus fica numa zona cinzenta. Porque o vírus, você não pode dizer que um vírus está vivo, né? Enquanto o vírus está por aí, né? Sei lá, numa gotícula, alguém espirrou, o vírus está boiando por aí, está em cima de uma superfície. O vírus, ele é simplesmente uma substância química, ele não está fazendo nada, ele não está respirando, ele não está se multiplicando, não está acontecendo nada, ele é simplesmente um punhado de substâncias químicas. Ele não está, de alguma maneira, metabolizando nada, ele não está andando, ele não está fazendo nada. Mas o que acontece? Esse pacotinho de substâncias químicas, uma vez que ele entra em contato, né, com os receptores correspondentes, no caso do coronavírus, nós, Nossa, ele desabrocha. E é curioso porque justamente uma criatura que a gente mal pode dizer se está viva ou não, que está no limite de qualquer definição, é a única criatura que conseguiu parar a civilização inteira. Nenhuma bomba atômica fez isso, nenhum exército fez isso, nenhum cyber-ataque fez isso. É um raio de um vírus que a gente nem consegue dizer se ele está vivo ou não. Então o episódio foi fascinante porque os cientistas foram super transparentes, eles confessaram ali o quanto eles ficam fascinados por algumas questões difíceis de responder, e uma delas é justamente como a vida começou. Tem inúmeras teses, começou por DNA, começou por RNA, tem dúvidas técnicas. Mas uma das questões interessantes é que é muito difícil a gente imaginar como a vida começou, porque ela começou em condições diferentes das de agora. Ela não começou na pia de um cientista descuidado, ela não começou, sei lá, na máquina de lavar que eu esqueci de tirar, né, só fui lembrar no dia seguinte. Não, não, não. A vida, até hoje, a gente não tem muita certeza, talvez ela tenha nascido nas profundezas do oceano, em chaminés, né, de água quentíssima com várias substâncias, nossa, super agressivas, talvez tenha começado por quimiossíntese, justamente aquela bactéria, como aquela bactéria que come manganês. Mas tem N questões, espera, se isso surgiu ali, mas como é que ela formou a primeira película? Como é que ela formou a primeira célula? O número de questões é incrível e justamente o que é mais interessante é porque a gente não tem mais acesso, não tem mais certeza de como teriam sido as condições iniciais. E é lógico, aí você estende esse tipo de pensamento para pensar como é que a vida está, se algum processo parecido está acontecendo em algum lugar do universo além daqui. Eu chutaria, não sou o único a chutar, que muito certamente sim, sobretudo porque o começo é sempre uma questão de química, e química, você tendo ali as condições certas, os elementos certos, né, as condições de, né, pressão, temperaturas certas, é inevitável, né? Então, foi muito legal, recomendo muito. Quem quiser treinar o inglês aí, fica a dica. O que mais que eu tenho para comentar com vocês hoje aqui? Eu comentei do ouvido, comentei do arrepio. Tem um artigo extremamente interessante aqui. Eu acho que ele é muito importante. Aliás, tanto o episódio de ontem quanto ao episódio de hoje, eu vou começar a usar essas informações para enriquecer algumas das palestras que eu tenho feito, que eu tenho tentado justamente mostrar o quanto o raciocínio evolutivo, o processo evolutivo, explica algumas características da sociedade humana. Não tanto, é engraçado porque quando a gente pensa em Darwin, a gente pensa em mata-mata, o mais forte, né? Ou sei lá, do tigre pegando, coitado do cordeirinho, sei lá eu. Mas, como eu comentei ontem com vocês, boa parte do sucesso de uma espécie se deve não à competição desenfreada, ao massacre, à pancadaria, mas à capacidade de colaboração. E aí eu vou trazer algumas notícias interessantes. Um deles, para quem gosta de gato, ou justamente para quem também não gosta, é um artigo na BBC, por que que a gente acha que gatos não são amigáveis. Eu vou dar o link aqui, não tem nada muito extraordinário, deem uma olhada. A diferença é que gatos são criaturas associais. Associais. Quer dizer, eu tive um ali que eu acho que era antissocial, que é um caso mais grave. Não, mas quando eles dizem associal, significa o seguinte: não é uma espécie que necessariamente forma grupos. Lobos formam grupos, né? Abelhas também são criaturas sociais, formigas são criaturas sociais, várias espécies são sociais, golfinhos, chimpanzé, um monte de espécie é social. Gatos não. Uma espécie social, ela desenvolve uma série de regras de jogo, ela precisa de negociar várias coisas. Então o cão, né? O cão, e aliás eu comentei recentemente com vocês, que a ideia de que o cão nos obedece porque ele acha que nós somos um macho alfa, ou seja, um macho dominante, porque ele precisa ter medo, isso está provado que é besteira, né? Ele simplesmente acha que ele faz parte do nosso grupo e é isso, ele consegue se integrar bastante bem, sobretudo porque ele evoluiu de uma maneira que facilita a comunicação conosco. A cara de um cachorro tem músculos que mexem os olhos, etc. e tal, as pálpebras, mexe a expressão, e isso facilita muito a comunicação conosco. Gatos não têm esses músculos, tá? Por isso que o gato tem sempre a mesma cara. Mas aí, bom, é muito interessante, mas o que eu achei legal é esse critério de associal. Para um gato não é necessariamente fundamental que ele esteja num grupo e toda aquela dinâmica que um grupo traz. Então é muito interessante, mas isso costura com o que realmente o que eu gostei bastante aqui, que me remete a um livro que eu li há muito tempo atrás. Eu não vou eu vou pronunciar da maneira errada, mas o autor se chama Huizinga. Huizinga é um holandês. Eu sei que deve estar errado, porque holandês a pronúncia nunca é como você imagina. É sempre alguma coisa gutural assustadora. Você não sabe se o cara está com algum problema nas cordas vocais. Mas não estou brincando. O povo holandês é sensacional. Adoro, gosto muito da Holanda, mas a língua realmente não é a coisa mais melodiosa do mundo. Mas voltando aqui ao Huizinga, ele escreveu um livro chamado Homo Ludens. Homo Ludens é uma brincadeira. Quando você pensa na classificação das espécies, você tem lá Homo sapiens, né? É o animal que é o homem, né? O gênero homem, né? Que, e aí tem subgênero que é o que pensa, que sabe, sapiens. Quando ele faz Homo Ludens, é como se ele quisesse definir a nossa espécie, não porque a gente sabe ou não sabe, mas porque Ludens quer dizer que brinca, o homem que brinca. Por isso que você às vezes chama o futebol de uma atividade ludopédica, né? Que você brinca com os pés. É, ludoterapia, terapia com a brincadeira, com jogos, certo? Então eu lembro de ter lido esse livro com muito prazer, porque ele tenta mostrar que uma das coisas que definiria a espécie humana seria justamente o jogo, a brincadeira, a criação de regras arbitrárias para que você faça atividades ali que parecem não ter outro propósito a não ser, sei lá, a interação. Então, alguém aí faça uma sessão espírita e fale com o Huizinga. Não, estou brincando, eu não sou adepto de coisas metafísicas, mas não somos só nós. Então tem um artigo extremamente interessante aqui. O jornalista conta que ele trabalhou com pesquisas de biologia, e uma das pesquisas em que ele se enfronhou foi pesquisar golfinhos. E aliás, vou fazer um parêntese aqui: se você nunca se aproximou de um golfinho, faça isso. Eu tinha uma certa ideia de como seria interagir com um golfinho. Você fica, você lembra do Flipper, que era um seriado da década de 70, sei lá do que você lembra quando você pensa em golfinho. Mas, primeira lembrança, golfinhos são animais muito vigorosos, muito poderosos e maiores do que você imagina. Então, quando você está na água com um golfinho, o bicho é grande. O bicho é grande e o bicho é muito forte, e aí você fica muito feliz que ele seja um cara simpático. Porque se ele não fosse um cara simpático, você estava em péssimos lençóis, né? Embora você esteja dentro da água. Mas, bom, fecho o parênteses. Então, por favor, algum dia interajam com um golfinho. É uma experiência extremamente interessante. Surge ali uma empatia quase que instantânea. Mas voltando, esse repórter aí, o autor do artigo, ele comenta que, ele falou, olha, é meio chato você ficar tentando entender o que os golfinhos fazem, porque eles estão o tempo todo fazendo sexo. Eu falei, bom, já é um ponto a favor, né? Já é um ponto a favor da espécie. E, na verdade, eles estavam pesquisando como que golfinhos brincam. E o artigo todo é sobre animais que brincam, ou seja, não somos só nós. Tem uma infinidade de animais que brincam, e não são só golfinhos, não são só cachorros. Algumas brincadeiras, por exemplo, quando um gato brinca com um novelo, né, ele está, na verdade, treinando habilidades e musculaturas e reflexos que ele vai usar para matar um rato. Então, na verdade, é um treino. Mas quando criaturas sociais brincam, e aqui criaturas sociais eu quero dizer cães, lobos, chimpanzés, gorilas, não é necessariamente treinando alguma coisa que ele vai usar em outro contexto. Não, normalmente é para você desenvolver a sua habilidade de interagir com outros membros do grupo, desenvolver a empatia. Vamos nos lembrar que a gente nasce com a capacidade para a empatia, mas em princípio a gente precisa praticar a empatia. Crianças que ficam com a cara enfiada num raio de uma tela desde que nasceram, elas não vão desenvolver empatia e vão virar Bolsonaros e Trumps inevitavelmente, porque empatia é fundamental para você não se tornar um sociopata, no mínimo. Não? Então, empatia significa a capacidade de interpretar. Primeiro, de imaginar que o outro tenha, né, alguma interioridade, que ele tenha sentimentos, que ele tenha intenções, e você aprender a interpretar e a lidar com isso de uma maneira dinâmica. Quem é um sociopata, ele não consegue ler os outros, ele não tem ideia do que o outro está sentindo e normalmente ele não se importa, inclusive, com o que o outro está sentindo. E aí, voltando aqui para o reino animal, que é o que ele comenta no artigo, analisando grupos de todos, macacos, o diabo a quatro, você percebe que a brincadeira, que é uma brincadeira que nunca pode ultrapassar alguns limites, quando alguém vira um bully, né, quando alguém começa a ser muito agressivo, isso pega mal, ninguém mais quer brincar com ele. Então, quando, né, sei lá, lobos, macacos, chimpanzés, seja o que for, começam a abusar da brincadeira, ele perde status na comunidade. Eu comentei recentemente aqui de uma pesquisa com peixes, inclusive, que mostraram que mesmo entre peixes, que é a criatura mais desinteressante possível, pelo menos para mim, a não ser depois, né, de preparados devidamente em algum bom restaurante, mas peixes que são muito briguentos, que são muito brigões ou que são muito agressivos, não necessariamente são os peixes que têm mais sucesso, né? Na verdade, os que têm mais sucesso são os peixes que conseguem ter um comportamento um pouco mais social. Voltando aqui para os mamíferos, né, em geral, o que acontece é isso, a brincadeira, o treino, cria justamente, desenvolve essa capacidade de interagir, e inclusive eles até mencionam uma questão interessante, em grupos mais sofisticados, como por exemplo de chimpanzés, vamos imaginar que você tem a filha de um macaco que é mais importante que os outros. Quando todo mundo brinca com ela, ninguém esquece que ela é filha do cara mais importante. Então mesmo quando ela faz alguma besteira, os caras conseguem de alguma maneira acomodar, porque afinal ela é filha de alguém importante. Como você vê, a desigualdade vem de longe. Mas eu achei muito interessante, porque isso tira um pouco daquela nossa arrogância, né? Alguém avisa aí o Huizinga que só a gente era capaz de criar regras do jogo, e o que é sobretudo mais fundamental para mim aqui é mostrar a importância evolutiva da capacidade de interagir com os outros de uma maneira produtiva, não de uma maneira predatória. Eu achei isso muito, muito, muito legal. O que mais que tem aqui? Eu já falei dos calafrios. Tem um artigo interessante sobre álcool, que os cientistas estão começando a entender um dos processos pelo qual a pessoa pode se viciar em álcool. O que para mim é muito interessante, porque eu não gosto de álcool, tenho uma tolerância muito baixa, não é uma coisa que me atrai, me faz mal. Se eu posso tomar um copo de champanhe, ok. Passou disso, vinho, qualquer coisa dessas, no ato, a reação é péssima, eu detesto, então eu mantenho distância. E eu nunca entendi muito bem como é que álcool, que é uma coisa notoriamente tóxica, que imagina, o álcool é produzido, é o xixi da bactéria, a bactéria produz álcool, não quer ficar com aquilo e joga aquilo e a gente toma, joga fora o álcool e a gente acaba, né, bom, deixa para lá, quem sou eu? Eu sou, né, nesse caso, absolutamente minoritário, eu sei que faz parte da história humana o consumo do álcool, tinha deuses, tá? Dionísio, Baco, quem sou eu para questionar o consumo do álcool? Mas pelo menos agora dá para entender um pouco melhor por que uma substância tão tóxica, ela de alguma maneira cria um hábito. E o que eles estão percebendo é o seguinte, esse é um personagem que já apareceu aqui no Radinho algumas vezes, Microglia, ou Microglia, eu não sei como é que fala isso, eu estou lendo aqui, eu não sei como é que fala. Microglias, ou Microglia, são estruturas dentro do cérebro que ajudam a manter o cérebro limpinho, né? Que fazem ali a limpeza, são os faxineiros dos neurônios, foi isso que eu entendi. O que acontece? A ingestão do álcool muda a forma das micróglias, que normalmente tem um formato ali meio de árvorezinha e tal, elas viram umas bolotinhas. O que acontece? No que elas encolhem, elas diminuem, elas mudam a geometria, sobra mais espaço para algumas substâncias circularem pelo cérebro, inclusive a dopamina, substâncias que têm a ver com prazer, com recompensa. Então, o consumo do álcool acaba, por tabela, favorecendo a circulação dessa substância, né, que é a dopamina, que dá essa sensação de recompensa. E isso talvez explique por que a pessoa acaba se viciando numa substância dessas, porque ela simplesmente altera a geometria da sua massa cinzenta. É mais uma razão para eu negar qualquer copinho de qualquer coisa, mas é interessante porque a gente percebe que você acaba sem querer causando uma armadilha para você mesmo, porque uma vez que você se vicia nessa dopamina, você vai querer beber mais, certo? Certo, ou não, mas eu achei interessante de qualquer maneira. Um outro artigo interessante aqui, chamando de novo a atenção para a complexidade, para a riqueza desses processos biológicos, de novo sobre a questão do microbioma, né? De novo vamos nós aqui falar que para cada célula do seu corpinho, que devem ser aí 1 trilhão de células, tem de 3 a 10 bactérias dentro de você. Tem mais bactérias dentro de você do que você. E não adianta achar que se você perder as bactérias você vai emagrecer, não. Como a bactéria é muito pequenininho, ela corresponde a 1-2% do seu peso. Mas numericamente as bactérias são um colosso, estão ali. Mas o que esse artigo mostra é que é um pouco mais complicado do que isso, porque além das bactérias, o que tem o companheiro inevitável de qualquer bactéria, que é o fago. Fago ou bacteriófagos são vírus especializados em atacar as bactérias. Então as bactérias não têm paz, elas vivem num cabo de guerra entre os fagos, os bacteriófagos, outras bactérias. Bom, não é uma vida simples, não é uma vida calma, é um cabo de guerra permanente. E o que eles estão mostrando aqui é como realmente o equilíbrio, eu sei que parece chavão, né? Eu lembro quando era adolescente, meu pai falava sempre, não, o caminho do meio, a moderação, o equilíbrio, o que me parecia uma coisa broxa. Mas na verdade, assim, o equilíbrio entre essa confusão toda, porque essa confusão você não vai conseguir evitar, não adianta você tentar tomar algum tipo de remédio que vai tornar você estéril, né, do ponto de vista biológico, sem nenhum tipo de criatura, porque você depende delas, a sua saúde hormonal, a sua saúde mental depende desse seu microbioma. A questão é, você tem que simplesmente mantê-lo equilibrado ou não prejudicar esse equilíbrio, porque senão vai preponderar alguma criatura não necessariamente interessada no seu bem-estar. Então, está aqui mais um ponto a favor da questão do microbioma, vou dar o link para vocês verem. E o que eu fiquei feliz que eu encontrei aqui, eu comentei algum tempo atrás que eu tinha ouvido uma série de podcasts do New York Times chamada The Rabbit Hole, a toca do coelho, o buraco do coelho, que no podcast eles exploravam como que o YouTube, que muita gente, aliás, só assiste YouTube, não assiste televisão, não assiste mais nada, é YouTube o dia inteiro, tem gente que fica o dia inteiro ouvindo YouTube, desde que acorda até a hora de dormir, como aquele mecanismo de recomendação, você escolheu um vídeo, aí o YouTube te recomenda outro, né? Esse algoritmo que é feito para você ficar ali pendurado, viciado, mais ou menos como na questão do álcool, ele promove a radicalização. Eu já mencionei isso 500 vezes. Eu mencionei, acho que aqui mais recentemente, que eu vi no canal Filos. Filos é um canal da NET. Eu não sei se vocês têm NET aí, mas acho que pode. Filos faz parte, acho que, do Globoplay. Bom, o New York Times ele faz uma série de vídeos que chama The Week, a semana. Que são vídeos muito bem produzidos sobre algum assunto. Eu já dei destaque para alguns aqui, vou dar destaque para esse de novo. E quando eu vi o título do Rabbit Hole, eu falei, bom, é a mesma coisa. Mas não, era especificamente sobre como o YouTube no Brasil levou à polarização e à eleição do Bolsonaro. Simples assim, o tema é a eleição do Bolsonaro. É insano. Eu assisti aquilo e falei, cara, como é que eu faço para recomendar isso, porque isso é um conteúdo fechado, né? Pois bem, eu encontrei aqui um artigo no New York Times que saiu, sei lá, algum tempo atrás, vale a pena ver. Porque no começo eu achava que o Bolsonaro tinha sido beneficiado com o uso do WhatsApp. Não, na verdade, grupos no YouTube favoreceram a eleição desse maluco. Realmente é bastante assustador. Um raríssimo me mandou um artigo sobre a Apple finalmente tentando ser sustentável, né? Como se fosse a maçã verde, piada besta. Então, a maçã verde fez lá um artigo dizendo que até 2030 ela vai ser sustentável. Só que esse artigo que eu recebi, ele não menciona que a Apple está sendo praticamente a última. O Google já tinha mostrado um plano, a Microsoft já tinha mostrado um plano, a Amazon tinha mostrado um plano, e agora a Apple, né, que, a meu ver, sempre foi completamente cega à questão ambiental, porque ela estimula um consumismo louco, as coisas da Apple, você não consegue consertar, você não consegue trocar a bateria, você não consegue fazer nada, você tem que levar no raio da oficina, né? É quase que um hino à obsolescência, né, programada, que não é sustentável. Pois bem, a Apple finalmente, depois de todos os seus concorrentes, né, dizerem alguma coisa a respeito, ela está com um plano de até 2030, ela vai reciclar telefones, os escritórios vão ser neutros do ponto de vista de carbono. Eu vou dar aqui o link para vocês verem, mas eu vou dar o link para uma reportagem que é mais legal, que saiu na Technology Review, que mostra justamente, primeiro, que ela demorou, segundo, o que ela está tentando fazer. O que é importante, agora sou eu falando aqui, é que empresas funcionam no que se chama em inglês de Me Too. Eu também, né? Me Too não é aquela coisa de abuso sexual, não. Me Too de simplesmente imitação. Quando um concorrente faz alguma coisa que elas acham bacana, elas não querem ficar para trás e vão tentar fazer a mesma coisa, o que a Apple acabou de fazer. A Apple faz tempo que, coitado, está na retaguarda pegando carona com a inovação dos outros. Pois bem, o que é interessante é ver que quando uma companhia resolve fazer alguma coisa interessante, legal, né, animadora do ponto de vista de sustentabilidade, as outras se sentem obrigadas a ir atrás. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o boicote ao Facebook. Então, mesmo que às vezes seja uma jogada de marketing, cara, na boa, é melhor do que nada. A gente também não vai querer que todo mundo seja santo, né? Se o cara já fizer alguma coisa em favor das mudanças climáticas. E aí, só para exemplificar, ontem eu comentei com vocês que um dos problemas que a gente tem com mudança climática, qualquer coisa que afeta o futuro, é que a gente não evoluiu, né? Nosso sistema cognitivo inteiro, ele não evoluiu para enxergar no futuro. Ele enxerga longe para ver se tem um leão vindo, um urso, né? Sei lá o que, o japonês da Federal, mas não no futuro. A gente é ruim de futuro. Então, quem sabe mostrando futuros, a gente se sensibiliza. Então, eu vou dar um link aqui na CNN. Casas milionárias na Austrália, aquelas casas que ficam ali de frente para o mar, em cima do mar, aquela coisa nababesca, né? Aquela casa de vilão de filme. Tem umas delas aqui que, cara, é muito aflitivo, desbarrancou tudo, a casa está praticamente caindo no barranco. Elas não valem mais nada. Por quê? Erosão. Por quê? Porque o mar está subindo, as ondas vão batendo, mudança climática. Então, aquele lugar que era sensacional na Austrália não é mais. E aqui está um outro artigo da CNN mostrando que metade das praias do mundo vão desaparecer até o final do século. Tá bom? Ok? Certo? Que tal? Não vai ter mais praia, ok? Sem praia. Não sei, Rio de Janeiro, não tem mais praia. Então, vai ter mar, vai ter. Mas praia que é bom, aquela praia branquinha, né, que você fica olhando se vai da praia, se não vai da praia, metade vai para o espaço. Ou para debaixo d'água, melhor dizendo. Então, quem sabe com essas imagens, né, de coisas que já estão acontecendo, a gente se mexe um pouco mais. Mais alguma coisa para comentar com vocês? Nessa linha, de novo, aquelas notícias que, por mais que a gente fale, não tem o menor impacto, ninguém se emociona com isso, é um artigo do Smithsonian mostrando que a emissão de metanos bateu recordes de novo. Metano é um gás muito simples, né, é um gás, né, é um hidrocarboneto, é hidrocarboneto que fala? Acho que é. É muito simples, é CH4, né? Só que acontece que essa coisa muito simples, que a vida produz em profusão, bactérias produzem, vacas produzem, vários processos biológicos produzem metano. Metano é dezenas de vezes pior que gás carbônico. Então, se a gente fala que a produção de metano bateu um novo recorde, multiplica por 30, 50, é o estrago que isso faz comparado com o gás carbônico. Caríssimos, eu acho que, bom, eu acho que é o que eu tenho. hoje para comentar com vocês. Eu confesso, não li ainda a história do paradoxo de Gödel, estou ainda aqui com uma certa relutância em confrontar a minha própria limitação intelectual, mas eu vou fazer um esforço extraordinário e vou tentar fazer isso. Eu espero que os meus apelos pelo seu cuidado com a audição, você escute, não caiam em ouvidos moucos, como diria meu pai, e também agradeço qualquer feedback com relação à qualidade desse microfone. É só um teste excepcional, acho que eu não vou mantê-lo, a não ser que ele seja realmente muito melhor do que os outros. E também estou considerando, quando chegar o microfone novo aí, que sponsored by, que foi patrocinado pelos cafezinhos, a gente vai fazer mais testes, eu espero que vocês gostem. Caríssimos, raríssimos, o Radinho agradece imensamente, com a companhia de vocês. Vamos nos lembrar que o Radinho é absolutamente orgânico, ele não é monetizado, ele não tem comercial, eu não invisto em mídia. Então a única maneira do Radinho ter um pouco mais de impacto é justamente vocês divulgarem. E impacto é justamente o tema da minha conversa amanhã, quinta-feira, às 17h30, com uma figura que eu muito admiro, tanto pela sua história no digital brasileiro, quanto pelo seu engajamento social, que é o César Paes. Então amanhã, eu vou dar o link aqui, vai ter uma live que eu vou fazer com o César Paes, naquele projeto maluco que eu criei, chamado Vamos Falar Sobre Impacto. Caríssimos, raríssimos, acho que é o que eu tinha hoje. Agradeço imensamente a companhia e a confiança de vocês. Um grande abraço e até amanhã.